acesse youtube.com/chuchubeleza.
Jovem Pan São Paulo, AM, ZYK 521, 620 kHz, FM 100,9 MHz, Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz, Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz, e mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV. 3 em 1.
3 em 1.
Três olhares sobre política, cultura, economia e comportamento. Um programa de notícias e discussão. Você explora as ideias e os fatos que importam no seu dia a dia e visita os bastidores da informação. 3 em 1. Aqui na Jovem Pan.
Olá, ótima tarde para você, minha excelência, você que acompanha a programação da Jovem Pan, a rádio que virou TV. Chega mais, você que está por aí no rádio, você que está agora no carro, você que está na sua casa, nos assistindo através dos canais da Jovem Pan do YouTube e também no Panflix. Começa agora por aqui mais um 3 em 1, um programa que você sabe muito bem. Aqui se discute política a fundo, aqui tem visões diferentes, aqui tem embate, aqui tem debate, mas aqui também tem democracia para que você possa formar a sua opinião. Hoje tem muita pauta relevante para a gente discutir. E quem discute? Os nossos três comentaristas, Marcos Souza, Rodrigo Constantino e Amanda Klein, que está comigo hoje nos estúdios. Sem mais delongas, muito assunto hoje. Vamos aos destaques do 3 em 1 desta quarta-feira. Após mais um ano de pandemia, governo anuncia comitê anti-Covid. Jair Bolsonaro vai à TV para falar sobre vacinação e é alvo de panelaços. O 3 em 1 também destaca a repercussão da suspeição do ex-juiz Sérgio Moro. E são alguns dos destaques do nosso programa que já está pronto para começar, mas antes, como em todos os dias aqui, a gente conta muito com a sua participação. É fundamental para a gente que você participe, a gente conta muito com isso e que você, obviamente, responda à pergunta do dia, que é a seguinte: você acha que o presidente Jair Bolsonaro demorou demais para agir contra a pandemia do coronavírus? Envie seu vídeo na horizontal de até 30 segundos para o WhatsApp da Jovem Pan, 119-3117-0620. Repetindo aqui, 119-3117-0620. Esta mesma pergunta está no formato de enquete no maior e melhor portal de notícias deste país, minha gente. Corre agora no www.jp.com.br e participe conosco do programa. E vocês que estão por aí no Twitter, tá cheio de twitteiro querendo participar do programa, aquela hashtag tradicional continua, é a hashtag 3 em 1. 5 horas e 3 minutos, o 3 em 1 desta quarta-feira tá no ar.
3 em 1.
Vamos nessa então, gente, porque após um ano e mais de 300 mil mortes, o governo federal, enfim, criou um grupo de combate ao coronavírus. O comitê será formado por governadores, ministros e também pelo Congresso Nacional. O presidente Jair Bolsonaro afirmou que a reunião dos líderes foi marcada pela unanimidade e pela dedicação com a vacinação em massa no Brasil. Por outro lado, voltou a defender o chamado tratamento precoce. Vamos acompanhar o presidente Jair Bolsonaro.
A vida em primeiro lugar. Resolvemos, entre outras coisas, de que será criada uma coordenação junto aos governadores, com o senhor presidente do Senado Federal. Da nossa parte, um comitê que se reunirá toda semana com autoridades para decidirmos ou redirecionarmos o rumo do combate ao coronavírus. A unanimidade, a intenção de nós, cada vez mais, nos dedicamos à vacinação em massa no Brasil. Tratamos também de possibilidade de tratamento precoce. Isso fica a cargo do ministro da Saúde, que respeita o direito e o dever do médico off-label tratar os infectados.
O presidente Luiz Fux, presidente do Supremo Tribunal Federal, anunciou que não participará do grupo. Rodrigo Constantino, não é só o Luiz Fux que não vai participar desse comitê, não. O governador de São Paulo, João Dória, disse que este grupo não representa o Estado de São Paulo.
Pois é, o Estado de São Paulo, que agora talvez seja aí o epicentro do problema no Brasil. E como eu já disse várias vezes, o governador não tem lugar de fala sequer. Ele não tem bons resultados para apresentar, ele teve autonomia delegada, garantida pelo próprio Supremo, e ele está com esse discurso porque ele está só pensando em eleição e transferir culpa e responsabilidade. Né? Veja, o Fux não pode participar mesmo por uma questão técnica, o STF é a última instância do judiciário, por mais capenga que seja, falemos disso depois, mas não deveria se imiscuir de assuntos políticos, já faz isso em demasia, na minha visão. Sobre a concertação que está sendo liderada pelo presidente, eu acho que ela vem tarde até, Paulo, mas é muito mais simbólica, sinalização de alguma coisa do que qualquer medida concreta que possa surtir o efeito que alguns esperam, porque acreditam em oposição como a do Dória ou como da mídia, né, de que se houvesse outro presidente no comando, mais ligado às ações enérgicas que os governadores defendem, praticam e não surtem resultado, efeito algum, se não fosse um negacionista, as coisas estariam diferentes. E que ignoram que a França está com vários problemas, que a Argentina existe, né, precisaram apagar um país inteiro do mapa, porque tem um governante de esquerda que aprovou um baita lockdown e é o pior resultado de economia e de óbito por habitante. A Alemanha, que é a Merkel, que é uma cientista, vem sendo massacrada pela imprensa local e teve problema de vacinação e agora está dizendo que não vai ter mais restrição tão rigorosa na Páscoa, porque já viu que não tem jeito, não funciona. E a Suíça, veja que empresários e legisladores estão reclamando da lentidão da vacinação na Suíça. Então, é um problema mundial. Agora, como a mídia, essa ala da imprensa que faz oposição ao governo, junto com os tucanos, né, porque é uma mídia militante, eles não querem saber de trégua, eles não querem saber de união, eles nunca quiseram. Eles querem continuar com a narrativa que demoniza o presidente. Sobre tratamento precoce, Paulo, o presidente disse o óbvio. Né? E olha os destaques na imprensa, né? Bolsonaro propõe união e continua insistindo em tratamento não comprovado e tudo mais. Hoje o doutor Zabalos foi no Pânico, na Jovem Pan, e deu uma aula sobre isso, está vendo o que está funcionando na ponta, na linha de frente, entendeu? Então, por que essa politização excessiva, essa demonização, sendo que a mesma emissora, por exemplo, a TV Globo, dizia na época da Zika que até mulher grávida podia tomar o remédio. Agora fica catando pelo em ovo quando não encontra, produz, né, para dizer que é perigosíssimo tomar esse remédio, né? Olha, se o presidente Bolsonaro disser para tomarem água e pegarem sol, porque isso é bom para a saúde, no dia seguinte vai ter manchete no Estadão de que um sujeito morreu por excesso de consumo de água e o Fantástico vai dedicar 8 minutos de matéria sobre câncer de pele. É nessa situação que nos encontramos hoje.
Perfeito, Constantino. Vou perguntar então para a nossa Amanda Klein, por que essa politização no seu pensamento, no seu modo de enxergar as coisas?
Eu acho que o principal responsável por essa politização é o presidente Jair Bolsonaro, porque ele vive de crendices ideológicas replicadas nas redes sociais, sem nenhum respaldo da ciência e da medicina. Talvez se ele fosse uma liderança nacional, uma coordenação nacional, porque é justamente o que esse comitê pede. E ele só acontece depois de muita pressão do Congresso, de empresários, de toda a sociedade. O Brasil acaba de bater 300 mil mortos. A Argentina não é o epicentro da pandemia. Epicentro da pandemia de coronavírus hoje no mundo é o Brasil. A gente deveria se envergonhar. E não foi anunciada nenhuma ação concreta. E a única ação concreta que cabe neste momento é isolamento social, sim. São as medidas de restrição anunciadas pelos governadores que deveriam ter coordenação e apoio nacional, porque são as únicas medidas capazes de frear a transmissão comunitária do vírus. A reunião O comitê é bem-vindo, sim, chega muito tarde, genial, né? Ideia de genial, depois de um ano de pandemia. A Merkel senta toda semana com os 16 governadores lá das regiões da Alemanha para decidir as medidas, para decidir as providências que vai tomar no seu país. Agora, o bode na sala, sobre o qual ninguém falou, é o isolamento social e ninguém fala por quê. Porque o presidente Bolsonaro acha que não funciona, né? Ele é cheio de achismos, ele seguia, se pauta pelas redes sociais e ouve muito pouco a medicina, a ciência. O isolamento social rende frutos, sim, rendeu no Reino Unido com queda no número de casos. Em Portugal, que se tornou o epicentro da pandemia, fez um rígido isolamento durante 1-2 meses e observou queda no número de casos e mortes. Então, abrir novos leitos, obviamente, isso é interessante, ou ter iniciativa privada contribuindo com leitos de SUS, mas isso não vai resolver o problema, é só enxugar gelo. Agora, referência novamente a tratamento precoce, eu acho que a chancela é a prova de que o presidente Bolsonaro não mudou. Tratamento precoce não funciona. Quer uma prova? Entra no Google, né? Isso é fácil de fazer. Qualquer agência sanitária mundial fala isso abertamente, coloca aí FDA, que é a Anvisa americana, ivermectina, ou cloroquina, CDC, que é o Centro de Controle de Prevenção de Doenças nos Estados Unidos ou na Europa, NIH, que é ligado ao Departamento de Saúde dos Estados Unidos, o comitê de alguns dos cientistas mais renomados americanos e do mundo, coloca aí, vê se algumas dessas agências, Agência Sanitária Europeia, a EMA, acabou de publicar um documento anteontem sobre ivermectina, dizendo que pode ser que não funcione, é que não funciona. Os estudos duplo cego, placebo, os estudos sérios, padrão ouro, rigorosos, mostram que não funciona. E se isso não é suficiente, ontem teve um comunicado da Associação Médica Brasileira, que inclusive já foi citada aqui pelos meus colegas, mudando o posicionamento sobre cloroquina e ivermectina e não defendendo mais a autonomia do médico. Diz um trecho: reafirmamos que, infelizmente, medicações como cloroquina, ivermectina, azitromicina, colchicina, entre outras drogas, não possuem eficácia científica comprovada de benefício no tratamento ou prevenção da Covid-19, que, portanto, a utilização desses fármacos deve ser banida.
Muito bem. Marcos Souza, você concorda com a Amanda, com tudo isso que ela falou? Tem que ser banido, então, o tratamento precoce aqui no Brasil?
Discordo frontalmente, Paulo. Eu prefiro confiar nos médicos e não na Amanda, que quer ensinar médico a entrar no Google e pesquisar sobre os remédios que eles receitam. A própria Associação Médica Brasileira, que a Amanda citou aí em uma nota ontem, fez uma pesquisa com os profissionais. E olha só que interessante, 1/4 dos médicos brasileiros receitam esse kit precoce porque acreditam que ele gera frutos. Então, a minha opinião é a seguinte: quem decide o que receitar é o médico e quem decide o que tomar é o paciente. Se há concordância do médico e do paciente, o governo tem que fornecer a medicação como qualquer outra. Então é isso, o médico é que decide o que é melhor para o seu paciente. Não tem que se discutir com o médico. Agora, sobre esse comitê, é uma boa notícia, né, Paulo? Eu vi que você carregou ali no enfim, e eu concordo com esse enfim. Chegou talvez um pouco tarde, mas é importante essa iniciativa, porque de certa forma o governo reconheceu ali que é necessário acertar o discurso e as ações sobre a vacinação. E esse é o caminho que nós temos que perseguir. A vacinação pode ajudar a salvar vidas e também a retomar o crescimento econômico. E a reunião foi boa porque também houve consenso entre todos que lá estavam, inclusive dos governadores, que é preciso centralizar as ações no governo federal, no Ministério da Saúde, ao contrário do que diz o STF, que desde o início da pandemia vem esvaziando o poder do presidente Bolsonaro e empoderando governadores e prefeitos, a pedido deles mesmos, é verdade. Então, essa reunião foi uma espécie de autocrítica coletiva, uma tentativa de acertar o passo em relação ao combate à pandemia. E o Lira também chamou atenção uma coisa importante, viu, que é o cuidado na hora de repassar informações. Ele defendeu uma centralidade maior e cuidado maior com os números. Então, antes desses consórcios cheios de militantes contra o governo totalizarem dados, é importante confiar nos dados oficiais. E para isso, é importante também o governo não brincar de divulgar planilha antes ou depois daquele jornal. Então, é importante que todo mundo tenha uma centralidade na questão do combate à pandemia. E para fechar, Paulo, eu não concordo que o STF não vai participar desse comitê. Ele não participa, é verdade, oficialmente. O Fux, inclusive, discutiu a participação ou não com os outros ministros e ficou acordado que oficialmente não pode, porque eles podem ter que até debater algumas ações tomadas ali. Mas o Fux estava na reunião e disse que vai acompanhar informalmente, sim, todas as decisões e prometeu, olha só, importante, não tentar judicializar tanto essa questão. Isso é bem importante, porque ao contrário do que a Amanda diz, quem mais politiza a questão é o STF e o governador de São Paulo, que já falou que não vai participar do comitê.
Agora, deixa eu tentar voltar aqui na nossa discussão sobre tratamento precoce, até para tentar ilustrar para a nossa audiência o que, que vocês estão dizendo aqui. Verifiquem se eu consigo desenhar bem, acho que a grande questão e a grande dúvida que nós estamos debatendo aqui. Quem é que decide se existe tratamento precoce ou não? Eu acho que é exatamente essa pergunta. Por quê, minha querida Amanda Klein? Você traz relatos de uma sociedade, qual a sociedade que você trouxe?
O trecho que eu li é da Associação Médica Brasileira, Associação no comunicado Médica Brasileira. Divulgado ontem, mas okay. As que eu me referi
Nós
são agências internacionais.
Inúmeros outros médicos, inclusive esse que o Constantino relatou aqui hoje, o Dr. Zeballos, que esteve no Pânico, dizendo o contrário. Nós temos relatos de pessoas, temos, enfim, uma comunidade médica ainda debatendo. O ponto central da história é quem é que vai dar a palavra final e dizer isso daqui funciona ou não. É isso, Constantino?
Paulo, é um pouco pior do que isso. É exatamente a postura da Amanda que é muito condenável, né? Demonizando e chamando de crendice aquilo que inúmeros médicos estão vendo funcionar. E que a Rede Globo, que é uma das que demoniza e fica fazendo manchete sensacionalista, recomendava para mulher grávida na época da Zika. Então, de repente, porque o Bolsonaro defende, eles são contra a Amanda, é uma das que estaria lá dizendo que água é perigoso se o Bolsonaro recomendasse água. Né? Se ele falar, ó, pegar sol é bom para a saúde, ela ia falar, olha o câncer de pele, isso é um perigo, genocida. Então, as coisas estão saindo do controle. Olha só, crendice é lockdown. Hoje, a Gazeta do Povo publicou um texto de um colunista científico do New York Times. Atenção para as credenciais, tá? Ele é um colunista de ciência do New York Times, o John Tierney, dizendo que, após os dados todos divulgados em 2020, comprova-se que o lockdown não funciona e que produz efeitos nefastos socioeconômicos e em outras doenças, porque as pessoas não saem de casa. Sobre essa... esse assinado aí, esse abaixo-assinado da AMB que a Amanda menciona, hoje a Gazeta do Povo também já reportou, né, porque é um jornal sério, que várias entidades médicas contestaram, desaprovaram esse manifesto da AMB porque colocaram seus nomes sem aprovação. Quem é que está politizando, meu Deus do céu? E sobre epicentro, só quero chamar a atenção, né, porque a Amanda adora ignorar a Argentina, já disse que não vale comparar com a Argentina, demografia é diferente, mas aí Portugal vale. Chama-se cherry picking isso que a Amanda faz. Né? Ela e o Google selecionando o que interessa, ou os Zeballos e milhares de médicos, eu fico com a segunda opção. Mas o epicentro da pandemia no momento chama-se São Paulo, Amanda. São Paulo, cujo governador teve total autonomia para fazer o que queria. Então, veja, não há esse lugar de fala e essa demonização do presidente é coisa de... politização, sim. E eu quero só lembrar mais uma coisa que eu abri meu comentário falando. Pessoas que vivem de sinalização de virtude, de imagem, como toda a esquerda caviar, vão adorar uma união, né, a sensação de que estão fazendo alguma coisa. Uau, se reuniram. O Rodrigo Pacheco, o Lira, o Bolsonaro e o Fux falaram. Agora eu posso sair de casa tranquilo ou ficar em casa tranquilo, né? Nenhuma coisa nem outra, tá? Eu dei os exemplos, Argentina, França, Alemanha, Suíça, meu Deus do céu. Então, o problema é a politização. Com a palavra, a Amanda.
E aí, Amanda, é você quem politiza essa
não,
história?
Não, o problema não é a politização, o problema é a falta de ciência, a falta de respaldo científico, Constantino. Não, São Paulo não é o epicentro da pandemia no Brasil, eu estou com os números aqui. Sabe qual que é o epicentro da pandemia no Brasil? Hoje é o sul do país, começando para o Rio Grande do Sul, que tem 2,42 mortes por 100 mil habitantes. Em seguida vem
aquele
Santa Catarina com 1,7...
Do governador Tucano, do lockdown?
Como é que
aquele
é?
Aquele do governador Tucano Eduardo Leite, do mega lockdown?
Mega lockdown justamente por isso, né, Constantino? Porque você sabe muito bem,
mas
você é uma pessoa
já.
Inteligente. Eu não preciso te explicar que isso tem um delay,
tem tempo,
né?
Já.
Você tem que ter um delay daqui a um mês.
Já,
daqui a um mês, mais ou menos, você vai ver o efeito, porque as pessoas não morrem de um dia para o outro, né? Os sintomas aparecem de 5 a 7 dias depois, aí a pessoa pode precisar de hospitalização lá para o 11º dia, ela fica, sei lá, 20 dias internada na UTI. Então, esses números que a gente vê agora refletem o que aconteceu há um mês.
Você quer falar de ciência, você podia explicar o que acontece no Texas, Amanda. O que acontece no Texas que abriu tudo e só tem 10% da população vacinada, mais ou menos. O que acontece no Texas?
Eu não sei, qual a densidade demográfica do Texas, eu não sei qual a pirâmide etária do Texas, eu não posso simplesmente fazer conjectura sem olhar para os números ou então sem pedir o respaldo de alguma fonte, de algum analista de dados, que é isso que eu faço para trazer os dados aqui. Quando eu falo de tratamento precoce, eu não estou me baseando em estudos observacionais, eu estou entrando na fonte FDA, que é a Anvisa americana, são as mesmas agências que aprovam a segurança e eficácia das vacinas, para a gente traduzir de uma forma mais fácil, são as mesmas agências europeias e americanas que coletam, porque elas têm um grupo técnico, um corpo técnico de cientistas e médicos que se debruçam sobre esses estudos padrão ouro e que sabem fazer isso. Eles não são leigos como nós.
Sabe quantos remédios nós usamos que não
tem teste ouro? Constantino, você está me interrompendo. Você fez a sua fala, deixa eu acabar a minha.
Deixa eu acabar a minha. Peraí, por favor. Peraí que eu vou te passar a palavra. Vai lá, Amanda.
Só um minuto. Esses cientistas se debruçam sobre esses estudos e, verificando esses estudos, eles comprovam a eficácia ou não desses medicamentos. Infelizmente, eu adoraria que a cloroquina fizesse efeito, adoraria que a ivermectina fizesse efeito. Aliás, se fizesse efeito, o Brasil não estaria na situação que é hoje, porque a cloroquina e a ivermectina, amplamente tomadas. Ontem eu estava falando com o doutor Alexandre Zavascki, que é do Hospital de Clínicas de Porto Alegre e também atende no Hospital Moinhos de Ventos, que é o maior hospital privado do Rio Grande do Sul, e ele me contava que 90% dos pacientes que ele atende, que estão internados hoje em UTI, tomaram algum desses remédios ou então um coquetel desses remédios. Já há reportagens e relatos de médicos que mostram que isso causa uma hepatite medicamentosa, que tem gente precisando de transplante de fígado, é óbvio. Isso sobrecarrega o fígado, sobrecarrega os rins, muitas vezes esse pacientes tomam em doses muito acima do recomendado. Então, quando a gente olha para as entidades científicas, para os órgãos técnicos, onde não há politização nos Estados Unidos e na Europa, eles não recomendam o uso de nenhum desses medicamentos, infelizmente.
Muito bem. Mark, você primeiro, depois o Constantino.
Não, vamos lá, porque a Amanda falou que ela estuda muito e que ela traz opiniões concentradas na ciência, mas ela escolhe o estudo que ela quer trazer, porque há vários estudos que falam que não há evidência, mas também não provam que não ajuda, que fazem mal. Agora aparece uma outra manchete, de forma muito questionável, falar que teve um caso em Campinas e vendem como se fosse uma questão nacional, uma questão que acontece em todos os casos. E esse caso ainda é suspeito, não está dizendo que aconteceu aquilo mesmo. E eu reforço aqui, Amanda, a própria Associação Médica Brasileira fez um estudo que ouviu os médicos e os médicos disseram que 25% deles receitam esses medicamentos. Então, quando eu falei aqui que você vai buscar informações da AMB, por exemplo, você tem que contar todas as informações. A própria associação, na sua base, nos seus representados, se contradiz.
E os outros 75%, só para entender, porque esse 25% recomendam, e os outros 3/4 que não recomendam?
Os outros 3/4 estão no direito deles de entenderem que naquele momento não é recomendada a cloroquina.
Só para entender, que é esmagadora maioria.
Não. O médico tem liberdade para receitar o que ele acha que é correto. Porque eu estou dizendo o seguinte: se o médico receita e o paciente quer tomar, Amanda, tem que existir a liberdade de deixar que isso aconteça. Até porque tem vários medicamentos que nós usamos no dia a dia que não tem o teste duplo cego. Né? Não são todos os medicamentos, inclusive do dia a dia, dos diários, que não tem esse teste duplo cego.
A imensa maioria.
Todos eles. Todo mundo sabe da burocracia da Anvisa.
E morreu, você vai encontrar.
Todo mundo sabe da burocracia da Anvisa para aprovar esses medicamentos. Todo mundo sabe, qualquer um da indústria farmacêutica sabe da burocracia da Anvisa, do rigor para aprovar qualquer medicamento.
Querido, vocês não estão levando em consideração uma coisa importante, hein? O tempo. Tem a história do tempo também. A ciência ela vai se adaptando, vai se moldando. Não existe uma verdade absoluta.
Gente, a gente produziu, desenvolveu vacinas em menos de um ano. Ninguém imaginava, ninguém confiava nisso.
Mas aqui a vacina está separada do tratamento precoce.
Tem gente que tomou a vacina e morreu também. Esse argumento vai daqui a pouco para vacina. É perigoso. Não, peraí, isso
mas quem que morreu, Marcos Souza? Agora não, você tem que falar. Lá, essa informação não sabia.
A gente não pode.
Quem que morreu tomando vacina?
Não.
Inclusive, o Japão suspendeu vacinação por problemas da vacina. Tem vários países. A Alemanha está discutindo a vacina da Pfizer. Eu estou dizendo o seguinte: que quando você pega esse princípio de dizer que esse ou aquele medicamento não pode ser usado por casos isolados, você passa isso para tudo. E aí esse discurso da Amanda,
isso não é ciência. Isso
não vai lá, Constantino, palavra é sua.
Não, isso não é ciência. Olha só, 9 em cada 10 remédios dos principais tratamentos aí, oncológicos e tudo, não tem o teste de ouro duplo cego. que a Amanda e os outros que politizaram a pandemia e que demonizam um tratamento precoce bastante, bastante pouco arriscado, né? Porque nenhum remédio é livre de risco. Se você quiser focar, isso não é fazer ciência. Se você quiser buscar a confirmação da sua tese prévia, você vai encontrar até para aspirina, já disse. Suspende paracetamol, suspende aspirina, você vai encontrar. É isso que a Globo está fazendo, é isso que a Folha e o Estadão estão fazendo, é isso que a Amanda está fazendo. Isso é feio. Isso é feio, tem vidas em risco. Os médicos da linha de frente estão vendo. Agora, se tem baixo risco, se a Rede Globo há poucos anos recomendava para mulher grávida, para Zika, eu não estou entendendo isso. Agora, criou uma narrativa que é o seguinte, ou é a vacina ou isso. Uma coisa é vacina que é para precaver, outra coisa é tratamento que é para quem está com a doença. De onde criaram essa dicotomia? O que? Dória e Bolsonaro? Isso é politizar. Isso é politizar. Agora, só porque o Bolsonaro disse. Volto a repetir aqui. Se o Bolsonaro amanhã fizer um pronunciamento recomendando água e sol, a Globo, o Estadão e a Amanda vão achar casos de perigo, de gente que tomou água e sol.
Deixa eu perguntar então para Amanda Klein. Você toma água se o Bolsonaro receitar?
Eu tomo água sem o Bolsonaro receitar. Pouco me importa o que o Bolsonaro pensa a esse respeito. O que me importa é o que os médicos e o que a ciência pensam a esse respeito, Constantino. Você não responde a pergunta fundamental. Então, por que todos os órgãos técnicos da Europa e dos Estados Unidos, se você fizer uma simples pesquisa no site desses órgãos técnicos, por que todos eles dizem que não recomendam? Não é que eles estão... Eles dizem abertamente, não recomendamos o uso de ivermectina, não dá certo. Não recomendamos o uso de hidroxicloroquina. Então, por que que esses órgãos técnicos fazem dessa forma? Não é a minha opinião ou a opinião do Bolsonaro, é a opinião desses órgãos técnicos que não são politizados.
Eu tenho uma resposta. Você me desculpa. Infelizmente, a politização...
Peraí. Termina o raciocínio.
Olha, tem um... Eu até estou aqui com um comunicado, um pronunciamento da EMA, que é a Agência Europeia de Medicamento, ontem sobre a cloroquina, falando que revisou as evidências mais atuais sobre o uso de ivermectina para prevenção e tratamento de Covid-19 e concluiu que, de acordo com os estudos lá disponíveis, eles não apoiam o uso para Covid-19, a não ser que seja em testes clínicos. Então, assim, isso tá expresso, né? Não estou nem citando entidades brasileiras, são entidades europeias e americanas, as mesmas que aprovam as vacinas, Constantino. Eu não consigo
Queridos,
entender a dificuldade.
Deixa eu só passar para o Mark para a gente fechar. Peraí, Constantino, Mark, finaliza. Só um minuto, Constantino, que o Mark pediu aqui para passar um dado para a gente. Vai lá.
Não, só rapidinho, Paulo. Você perguntou, onde que tem esse caso de gente que tomou a vacina e morreu? Pois bem, desde o mês passado, a Secretaria de Saúde de Manaus, da Amazonas, né, investiga um caso em Manaus, de um idoso de 83 anos que tomou a vacina e faleceu. Reforço aqui, sou a favor da vacina, quero tomar
mas
a vacina.
Mas morreu pela mesa, vacina? Mas, a comprovação da morte estudo, é a vacina?
Tá estudo. O que eu tô falando, Paulo, vamos restabelecer a verdade aqui sem oportunismo político. O que eu tô falando é o seguinte, que o discurso da Amanda pode ser usado também contra a vacina, quando as pessoas pegam um caso isolado, porque o fulano morreu porque tomou a cloroquina. E você quer fazer como regra. O que eu tô dizendo é o seguinte, que não podemos cair nessa falsa dicotomia, nessa politização, para não atrapalhar ainda mais o combate ao vírus.
Constantino, para fechar, meu tempo é curto, vai lá.
Faleceu a avó de um conhecido meu hoje, bem idosa, 96 anos, tomou vacina 10 dias atrás. Foi por causa da vacina ou apesar da vacina? Não sabemos, mas o que estão fazendo com esses remédios que, segundo o doutor Alessandro Loyola, 3,5 bilhões de doses já foram administradas ao longo de 30 anos, de repente estão demonizando e falando que é perigoso, isso aí é politização. Eu quero saber o que está acontecendo. Para demonizarem um remédio que é tomado de forma profilática a qualquer um que vai para a área de malária, por exemplo. Tem alguma coisa muito estranha acontecendo. E sobre os órgãos internacionais que a Amanda enche a boca para falar, eu quero deixar claro que eu não tenho um complexo de vira-latas, tá? Eu moro nos Estados Unidos, mas eu vejo que aqui tem muito problema. O Dr. Fauci é o Mandetta americano. Ele dizia que a máscara não era necessária no início junto com a OMS. Agora ele manda usar duas, né? Porque ele politizou a pandemia também e vem sendo muito criticado por muitos aqui por conta disso. Então o CDC não é Papa, não é Deus, e a OMS menos ainda. Então também foram politizados esses órgãos e tem muitos interesses em jogo, né? Então vamos. Não é o que o CDC disse, okay, ou a EMA disse, ou a OMS disse que vale, não.
Amanda, para fechar, muito curto.
Bom, se não for o que eles dizem, então é o que o quem diz, porque é o grande ponto de interrogação que fica. Não dá para comparar o que se falava no início da pandemia com o que se fala agora. Simplesmente porque agora, depois de um ano, a gente tem muito mais dados e informações. E o doutor Anthony Fauci não é Mandetta de Sais nem nada disso, não porque eu acho Mandetta ruim, mas simplesmente porque ele serviu a 6 presidentes e é o maior infectologista, a maior sumidade, autoridade nessa área nos Estados Unidos.
Muito
Você
bem.
Tá por fora do que dizem dele aqui.
Vocês,
é o Scott Atlas.
Vocês hoje estão daquele jeito que a nossa audiência gosta, né? Meu querido Marcos Souza, Rodrigo Constantino e Amanda Klein. Gente, daqui a pouquinho nós vamos falar sobre o pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro que aconteceu ontem. Vamos falar da suspeição, da repercussão toda do Sérgio Moro. Mas antes, a gente precisa falar aqui da campanha da Jovem Pan em prol das reformas estruturantes aqui no Brasil. O Brasil não pode mais esperar, não dá mais para esperar mesmo, gente. Confira agora o depoimento do senador Marcos Duval, do Cidadania do Espírito Santo.
O Brasil não pode mais esperar.
Antes de concluir o meu mandato, eu tenho por obrigação entregar essas duas pautas para a sociedade brasileira. A reforma tributária e a reforma administrativa. Nós precisamos iniciar com a reforma administrativa. Nós temos que diminuir os gastos, tornar o país mais leve para poder ser mais ágil no mercado internacional. E depois aprovarmos a reforma tributária, fazer com que as empresas paguem menos impostos para que elas possam ser mais competitivas e assim a gente importar menos para exportar mais. Conto comigo, porque essa pauta, essas duas pautas são importantíssimas para o crescimento do Brasil.
O Brasil não pode mais esperar.
3 em 1.
E Uni Incorporadora, o novo vive em você. Os melhores imóveis nos melhores endereços. Acesse iuni.com.br.
A gente cuida de você. Você cuida da gente. E o cuidado de todos faz a diferença. Otoro Sushi entrega na sua casa o melhor da culinária japonesa. Cortes preciosos de sashimi e deliciosos sushis. Toro Sushi, reconhecido pelo Guia Michelin. Estamos atendendo delivery no almoço e jantar. Consulte horários no site ou no aplicativo Toro Sushi. Toro Sushi, em Moema e Jardins.
Agora, as informações da Central Jovem Pan de Trânsito.
A Jovem Pan informa e presta serviços, levando informações a você motorista que pretende utilizar agora o sistema Anchieta Imigrantes, o acesso através do corredor das avenidas Professor Abrão de Moraes e Ricardo Jafé, a Rodovia dos Imigrantes, é feito com muita tranquilidade. Assim como para quem vem das regiões do túnel Maria Maluf ou então até mesmo da Avenida dos Bandeirantes. Uma vez na rodovia, também a situação é de absoluta tranquilidade, tempo bom, boa visibilidade, pelo menos nos trechos de Planalto, uma condição bastante favorável. A passagem pelas praças de pedágio também não tem nenhum percalço, os motoristas seguem facilmente, assim como já logo mais à frente, nos trechos de serra, logo após a interligação. O mesmo nós podemos observar aqui através dos monitores pela rodovia Anchieta. Quem está na região de São Bernardo do Campo e pretende seguir em direção ao litoral, encontra uma situação favorável agora. É um bom momento, sinal verde da Jovem Pan. Claro, pela Anchieta, movimentação um pouco maior de caminhões, ao excesso um pouco maior de caminhões, mas nada que interfira na passagem dos motoristas. Se você está no litoral e pretende subir a capital paulista, também há uma condição extremamente favorável pelo sistema Anchieta Imigrantes. Em ambos os sentidos, o motorista consegue aí fazer uma boa viagem. Informações agora para você que está na Cônego Domênico Rangoni, a Piaçaguera, Guarujá. Há uma condição favorável agora na chegada ao próprio município do Guarujá, ou então até mesmo para quem pretende acessar as praias do litoral norte. Há uma condição boa pela rodovia Rio Santos. A Rio Santos, que chega às praias do litoral norte, tem ali uma condição favorável neste momento. No sentido contrário, para quem pretende deixar aí a região das praias do litoral norte e seguir em direção ao litoral sul ou então até mesmo ao próprio sistema Anchieta Imigrantes, também tem aí uma situação bastante favorável. Informações agora da rodovia Padre Manuel da Nóbrega, que dá acesso a Mongaguá, Itaém, Peruíbe, uma condição boa em ambos os sentidos.
Jovem Pan News.
3 em 1.
Estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan com o nosso 3 em 1. São 5 horas e 34 minutos da tarde desta quarta-feira. Seguindo aqui a nossa pauta, gente, o nosso roteiro. Na primeira coletiva de imprensa, após a nomeação como ministro da Saúde, Marcelo Queiroga disse nesta quarta-feira que a meta é triplicar a atual taxa de vacinação a curto prazo e chegar a vacinar 1 milhão de pessoas por dia. Vamos ouvi-lo.
Quero dizer para vocês que o compromisso número um do nosso governo é com a implementação de uma forte campanha de vacinação. A determinação expressa do presidente da República é para que nós consigamos ampliar esse número de vacinação. Nós temos condições de vacinar muitas pessoas. Atualmente nós vacinamos 300 mil indivíduos todos os dias. E o ministro da Saúde e o governo assumem o compromisso de, em curto prazo, aumentar em 3 vezes essa velocidade de vacinação. Para 1 milhão de vacinas, precisamos buscar mais vacinas.
Está aí a fala do Marcelo Queiroga, novo ministro da Saúde, que aconteceu agora há pouco lá em Brasília, no Palácio do Planalto. Marco, eu começo por você. Ele fala em 1 milhão de pessoas por dia. Ontem nós tivemos mais de 500 mil que recebeu a primeira dose da vacina, né? Você acha que a gente consegue chegar lá? Vou pedir para vocês três serem bem breves, porque o meu tempo está daquele jeito que vocês sabem.
Paulo, temos condições de chegar lá, temos que fazer com que as vacinas cheguem aqui, né? É uma questão complexa, depende de contratos que estão sendo assinados, e o governo realmente atrasou a assinatura de alguns contratos, poderíamos ter mais vacinas em território nacional já. Agora, logística temos para isso, o SUS funciona, o Plano Nacional de Imunização, que sempre serviu para outras doenças, funciona muito bem, foi até premiado em muitos países lá fora. Então nós temos condições de vacinar sim, temos que fazer a vacina chegar aqui. E depende hoje muito mais dos laboratórios do que de qualquer outra coisa. A vacina foi comprada, temos que fazer ela chegar aqui.
Amanda.
Depende de muitas coisas, depende de diplomacia, depende de planejamento, dependeria de ter tido uma antecipação das compras de doses de vacina, dependeria disso tudo. Infelizmente não tem muito o que fazer, né? Agora é correr atrás do prejuízo e do tempo perdido. O Brasil tem capacidade de vacinar até 2 milhões de pessoas por dia. Vacina mais ou menos, o próprio ministro, novo ministro, falou agora no pronunciamento, 300 mil. Ele quer multiplicar, triplicar isso para 1 milhão. Eu espero que dê certo, mas eu acho que no horizonte curto, isso não é possível. A partir do segundo semestre, a gente vai começar a ter mais agilidade e receber mais doses.
Agora ficou uma dúvida no ar, minha querida Amanda Klein. Você disse que o Mandetta é ruim.
Pois é. Não, sabe o que é? Sabe o que acontece? Vou te falar. O Constantino me tira do sério, entendeu? O Mark está ajudando o Constantino agora firmemente nesse propósito. E então eu retifico a minha declaração. Eu quis dizer que eu não acho o Mandetta ruim, mas aparentemente ouviram o que eu acho, então estou.
A senhora falou.
Eu falei, então, para que não reste dúvida, estou aqui retificando.
Muito
corrigindo.
Bem. Rodrigo Constantino, voltando no tema da vacinação, você acha que dá?
Voltando, Paulo, sobre o Mandetta, só deixa eu concordar que eu não acho ele ruim também não, tá? Eu acho ele péssimo. É não vou nem falar, para não caber processo. Mas sobre a vacina, né, o grande desafio, obviamente, é a existência da vacina, porque o mundo todo está correndo atrás e tem falta. Eu quero ler a chamada de uma matéria da Reuters sobre a Suíça. Legisladores e empresários pedem resposta mais forte à pandemia na Suíça. Vacinação lenta e atraso no Programa Nacional de Testagens para detecção de Covid preocupam empresários. Veja, se na Suíça está assim, vamos baixar um pouquinho a bola e politizar menos a situação, só isso.
Muito bem, eu preciso ir para o break agora, são 5 horas e 38 minutos. Daqui a pouquinho a gente está de volta aqui na Jovem Pan.
3 em 1.
Já pensou em ter um carrão pagando 66 centavos por dia? Não é promoção de concessionária, não. É o pancadão de prêmios da Pan. Os sorteios começaram e você ainda pode ganhar 12 Volkswagen Virtus, 2 Volkswagen Nivus, uma BMW X1 e muitos outros prêmios. Tudo por 66 centavos por dia. É a maior ostentação que o rádio já viu. Se inscreva em pancadãodeprêmios.com.br e já concorra no próximo sorteio. Pancadão da Pan. Todo dia, uma pancada de prêmios para você.
Lojas 100 informam. Em respeito aos nossos clientes, funcionários e familiares, as nossas lojas permanecerão fechadas por tempo indeterminado. Não se preocupe com as prestações. O pagamento, feito exclusivamente em nossos caixas, poderá ser realizado com tranquilidade, sem juros, quando nossas lojas reabrirem. Tudo em respeito a você, a nossa gente e ao país. Fique bem. Loja 100.
Pingos nos is. Augusto Nunes, José Maria Trindade colocam os pingos nos is. Os principais assuntos do dia e a melhor análise você encontra na Jovem Pan. Os pingos nos is. De segunda a sexta, às 18h, horário de Brasília.
Agora, as informações da Central Jovem Pan de Trânsito.
A Jovem Pan segue informando e prestando serviços, levando informações a você motorista que transita agora pela Avenida Pedro Álvares Cabral a uma condição de trânsito favorável em direção à Zona Oeste. Você que utiliza esta via e na sequência Avenida Brasil e Henrique Schaumann tem ali uma situação boa pela Pedro Álvares Cabral até a Assembleia Legislativa. Passando este ponto, o motorista tem uma situação de trânsito um pouco mais carregado, mas nada que interfira em sua viagem, em seu trânsito até a Zona Oeste da cidade. No outro sentido, para você que deixa a região da República do Líbano ou da Brigadeiro Luiz Antônio e pretende seguir em direção ao aeroporto de Congonhas ou acessar a Sena Madureira, Quarto Centenário, Ascendino Reis ou Avenida Ibirapuera, tem também esta via como um foco favorável agora no trânsito da capital paulista. Você segue facilmente, o trânsito fica um pouco mais carregado na altura da estátua de Pedro Álvares Cabral, mas nada que interfira na passagem dos motoristas. Informações agora do corredor das rodovias Ayrton Senna e Carvalho Pinto. Há uma condição agora favorável em direção ao interior. Você que segue para o Vale do Paraíba tem aí uma situação boa, um bom momento para você utilizar este corredor. No outro sentido, para você que pretende seguir em direção à capital paulista, também uma condição boa. Motorista não tem maiores dificuldades, segue bem até mesmo na região de Guarulhos, onde rotineiramente o trânsito fica um pouco mais carregado. Agora, informações para você que tem voo esta noite no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos. A rodovia Aerosmith, que dá acesso ao aeroporto de Cumbica, tem uma condição favorável agora. Então, se você tem voo esta noite, pode utilizar a Aerosmith. Também, se você acaba de desembarcar e pretende seguir as rodovias que dão acesso à capital ou ao interior, com uma condição extremamente boa neste instante.
3 em 1.
Estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan, gente. A decisão do Supremo Tribunal Federal sobre a suspeição do ex-juiz Sérgio Moro repercutiu entre os atores políticos. O presidente da Câmara, Arthur Lira, disse que a atuação da Lava Jato jamais poderá ser contestada pela coragem em enfrentar a corrupção sistêmica, mas ressaltou que a operação criou um estado policialesco. O ex-procurador da Lava Jato, Deltan Dallagnol, defendeu a atuação do colega e afirmou que o Supremo Tribunal Federal já havia estendido algumas decisões de forma diferente. Mais cedo, Sérgio Moro usou o Twitter para se defender e disse que a Lava Jato foi um marco no combate à corrupção e que todos os acusados foram tratados de forma imparcial e sem qualquer animosidade. O ex-juiz ainda declarou estar tranquilo quanto às decisões tomadas por ele nos processos envolvendo Lula e lembrou que a condenação foi confirmada pelo TRF4 e também pelo Superior Tribunal de Justiça. Amanda Klein demorou, hein? Sérgio Moro finalmente se pronunciou, mas através de nota, né? Uma coisa um pouco
leve, né?
É, ele tem feito assim ultimamente, né? Não tem tomado muito a ribalta, o centro do palco, tem preferido esse distanciamento da vida política após muita exposição e após ter saído menor do que entrou. Mas olha, sobre o julgamento de ontem, eu acho que erra quem acha, quem vê esse julgamento simplesmente como um salvo-conduto a Lula. Foi sobretudo um julgamento dos métodos da Lava Jato e de Sérgio Moro, da suspeição de Sérgio Moro. Era isso que estava em julgamento, apesar do Moro não ser oficialmente réu. Então, o que o STF falou basicamente ontem foi: os fins, os meios, melhor dizendo, não há fins que justifiquem meios. E aí a gente pode até partir para o voto da ministra Carmen Lúcia, quem suspeita, sempre foi muito crítica e dura ao PT, nunca foi próximo ao partido, para tentar entender. Ela mudou o voto, né? E a argumentação dela foi basicamente o seguinte: uma visão é o que a gente tem quando enxerga fatos isolados, mas depois de um tempo a gente olha para trás e começa a construir um retrato desse mosaico. E aí não há como dizer que foi um processo isento, que foi um processo imparcial. E aí você tem o vazamento de áudios sigilosos para impedir a posse de Lula lá com o ministro da Casa Civil de Dilma, a divulgação daquela delação bamba do Antônio Palocci às vésperas da eleição de 2018, interceptação dos advogados do Lula e, finalmente, a posse do ministro Sérgio Moro com o ministro de Bolsonaro. Então, quando você olha para trás, você enxerga todas essas coisas parciais, né? O Moro se julgou inatingível, todo poderoso, e esse foi o erro. É lógico que existiu corrupção na Petrobras, desvio de dinheiro, as condenações permanecem. Paulo Roberto Costa, Nestor Severo, Renato Duque, todo esse dinheiro foi achado. Só que tem uma coisa importante, eu estava conversando com alguns juristas e um deles me disse o seguinte: que a condução de um juiz suspeito tem impacto na credibilidade das provas. O juiz tem um papel ativo na audiência, nas testemunhas, ele que conduz os depoimentos. Então não é só a sentença que é anulada, todo e qualquer ato praticado por um juiz suspeito é anulado porque um juiz suspeito não é o juiz. E aí há um ponto muito interessante, que ele diz que a lei equipara o juiz suspeito a um juiz corrupto. O inciso do Código Penal que fala da nulidade por suspeição é o mesmo que fala da nulidade por corrupção. Então, isso quer dizer que Lula é inocente ou não existem provas para incriminá-lo? Não. Quer dizer simplesmente que o Lula merece um julgamento justo, o que ele não teve até agora. Isso chama-se devido processo legal. A Suprema Corte, de fato, derrubou decisões de cortes inferiores, sim, e é para isso que ela existe. Ela não é uma corte carimbadora ou meramente chancelatória.
Amanda, Sérgio Moro está sendo julgado pelo Gilmar Mendes. Você acha o Gilmar Mendes um juiz imparcial?
Ele não está sendo só julgado pelo Gilmar Mendes, ele está sendo julgado pela segunda turma do Supremo Tribunal Federal.
Sim, mas capitaneada pelo ministro Gilmar Mendes.
Quem,
né,
tem que dizer ou quem tem que se assumir suspeito ou imparcial na Suprema Corte é o próprio ministro, né? A gente pode falar, a gente pode fazer essa mesma inferência sobre vários juízes. Ah, então Cássio Nunes, que foi indicado pelo Bolsonaro, é um juiz imparcial para dar um voto, para pedir vista e depois dar um voto sobre o potencial principal adversário Bolsonaro na eleição? É capciosa essa questão. A gente pode fazer isso, pode fazer essas inferências para qualquer ministro do Supremo em qualquer caso.
Mas no caso do Cássio, é uma indicação obrigatória do presidente da República. No caso do Gilmar Mendes, nós temos 43 ligações telefônicas dele com Aécio Neves na época em que o Aécio estava sendo investigado. Nós temos jantar na casa do Gilmar Mendes com Eliseu Padilha, Michel Temer e tantos outros o tempo inteiro.
Ô Paulo, eu não vou dizer que o Gilmar Mendes não politiza as questões, porque
sim,
isso né,
seria... Gilmar Mendes é um caso à parte.
Ele politiza as questões e ele joga em todos os campos, em todos os times, mas o fato é que houve um método não considerado justo e não considerado imparcial, não só pela Suprema Corte, mas você pode falar amplamente com juristas e advogados que veem
mas,
a mesma
querida,
coisa.
A pergunta que eu quero falar, o Rodrigo Constantino está mentalizando agora para fazer o seu comentário, mas eu tenho uma pergunta para o Consta, importante, hein? Essa pergunta é importante, Constantino. Você compra um carro do Gilmar Mendes?
Eu não compro um carro zero do Gilmar Mendes. Zero. Olha só, eu achei que a Amanda tinha conseguido se superar hoje nos comentários sobre tratamento precoce. Agora, passando pano para esse Supremo, realmente não dá. Olha só, eis o resumo que temos. Paulo, vamos ser bem diretos aqui, né? Nós temos um juiz concursado de primeira instância que prendeu com fartas provas e evidências vários políticos de inúmeros partidos diferentes e empresários poderosos, que teve suas decisões referendadas pelas instâncias superiores, sendo considerado suspeito por, abre aspas, juízes indicados pelo réu, no caso. E as pessoas estão achando que dá para botar algum manto de normalidade, passar um verniz de que as instituições estão funcionando de forma normal no Brasil. Não, eu conversei com um jurista, veja bem, a mudança de voto da Carmen Lúcia é a coisa mais absurda que eu já vi, porque não teve nenhum fato novo. E ela mudou o voto, depois daquele destempero, daquele desequilíbrio todo do Gilmar Mendes. E olha, hoje em dia, fazer esse tipo de análise, a gente já tem que ter até alguma coragem. Talvez seja mais fácil pelo fato de eu estar aqui, porque a gente sabe que o Supremo manda prender, até deputado com imunidade parlamentar. Enquanto que a turma que gosta de enxergar ameaça de fascismo imaginária em cada esquina, né, fica fazendo textão na Folha, xingando o presidente, chama o presidente de genocida o tempo todo, porque sabe que não acontece nada. Né? Então, vamos ser realistas aqui. Né? Sobre a notinha do Moro, muito tardia e muito tímida, eu quero dizer o seguinte, ele deve estar com medo também. Mas a pergunta que eu faço, para fechar meu comentário e deixo no ar, né, é exatamente isso. Com aquela notinha do Moro, a do Dallagnol um pouquinho melhor, né, mais rápida e um pouquinho mais firme, quem ameaça de fato o combate à corrupção em nosso país? É o presidente Jair Bolsonaro ou é esse STF vergonhoso que nós temos?
Agora, Mark, quem assistiu ontem à sessão viu Gilmar Mendes nervoso, batendo a mão na mesa, né? Parecia uma conversa de boteco, não era uma sessão do Supremo Tribunal Federal aquilo, né?
Lamentável, né? E já diz o ditado, né? Quem grita perde a razão. Gilmar estava alteradíssimo, mandou os seus jornalistas prediletos destruírem o Cássio Nunes nas redes sociais. Só você acessar a rede social de jornalistas aí e perceberem aqueles que o Gilmar manda falaram mal pra caramba do Cássio Nunes a pedido do Gilmar. E veja, Paulo, essa questão do Lira criticar a Lava Jato, para mim é compreensível. O Lira é investigado pela Lava Jato. Eu nunca vi no Brasil um criminoso gostar do seu juiz, né, gostar do seu investigador. Então, ele criticar os procuradores e o juiz é mais do que esperado. E sobre essa questão que a Amanda colocou, mais um pouco a Amanda solta um Lula livre, hein? Tô esperando, ela vai falar Opa. Daqui a pouco ainda. Que a Lava Jato foi
isso parcial. É
veja, mas veja, vamos pensar juntos aqui, os 13 e também a nossa audiência. O Lula tem só uma sentença do Moro, é sempre bom relembrar. As outras são de outros juízes. A sentença do Moro, que é uma só, né? Ela foi reanalisada por 3 desembargadores de Porto Alegre. Depois ela foi reanalisada por 5 ministros do STJ. Todos esses desembargadores e ministros também julgaram pedidos de parcialidade do Moro, todos negados. Então, quando se diz que o Moro foi parcial agora, quando o STF diz isso e a Amanda defende, quer dizer então que todo o sistema judiciário se uniu numa conspiração interplanetária para livrar a alma mais honesta do Brasil da prisão. Não me parece lógico isso. Perdão, Amanda, não me parece lógico. Falta lógica jurídica. Esse jurista que você ouviu tem que, achar argumentos melhores do que você trouxe aí. Para mim, não convence. E eu conversei com o Deltan para finalizar, Paulo, sobre a decisão. E veja só, ele faz a defesa que foi legalmente tudo certo, mas ele fez uma confissão. Ele disse que acredita que a ida do Sérgio Moro para o ministério de Jair Bolsonaro alimentou as narrativas. Ele falou narrativas, viu, Consta? Deve estar ouvindo você bastante, usou esse termo. Alimentou a narrativa contra a Lava Jato, o que politizou ainda mais o tema e pode ter atrapalhado e muito a operação. Então, o Deltan reconhece que houve politização, inclusive com a ida do Moro para o ministério. Os petistas ficaram ouriçados e acabaram usando isso, inclusive, para convencer a Carmen Lúcia a mudar de voto. E a Carmen Lúcia, a próxima PT, sim, Amanda, foi indicada, inclusive, pelo Lula.
Amanda. Mark, a Suprema Corte ela não existe para chancelar ou para carimbar as decisões das cortes inferiores, senão não teria motivo, não teria razão da sua existência. Ela pode simplesmente decidir algo completamente diferente, até porque novas provas vão surgindo ao longo do tempo. Agora, você acha a Lava Jato tão imparcial e tão isenta mesmo? Você acha que foi imparcial, por exemplo, o Moro ter quebrado o sigilo, vazado a delação do Palocci às vésperas da eleição de 2018, ou então ter terminado a condução coercitiva do Lula, mesmo sem antes intimá-lo para um depoimento? Farta a literatura jurídica sobre isso, é uma unanimidade, você não precisa levar ninguém para depoimento coercitivo, ou então mandar grampear, interceptar as ligações telefônicas dos advogados. Eu não vou soltar aqui o Lula livre, o Paulo estava até me provocando, fala Lula livre, não vou falar Lula livre.
Não estava me provocando.
Eu não vou dizer que o Lula é inocente nem nada disso. A única coisa que eu vou dizer, é que a Lava Jato extrapolou em muitos momentos, sim. E não estou dizendo que tudo que ela desvendou, descobriu, não foi importante. Quando o Sérgio Moro fala que foi um marco no combate à corrupção, ele tem toda a razão, foi um marco no combate à corrupção. Mas, infelizmente, ela partiu do princípio de que os fins justificam os meios. E ela extrapolou o devido processo legal, ela corrompeu o Estado Democrático de Direito e o devido processo legal. Ela não pode desrespeitar. Ela não pode usar delações premiadas e condições coercitivas e prisões preventivas à sua relva, desrespeitando o rito jurídico próprio.
O Supremo pode usar mensagem roubada de hacker. Olha o nível que nós estamos. Quem que rasga a Constituição para garantir direito político da Dilma? Aliás, a Carmen Lúcia era muito próxima, tá? Da Dilma e do Lula, muito carinhosa com eles. Isso também é uma narrativa sua. Assim como aquela narrativa de que o Fachin tomou decisão para salvar a Lava Jato.
Constantino, a Carmen Lúcia era presidente do Supremo Tribunal Federal no julgamento, da prisão após segunda instância, e a Carmen Lúcia não pôs ação direta de constitucionalidade no Marco Aurélio para votar, preferiu botar o habeas corpus do Lula, porque ela saberia que seria mais fácil manter o Lula na prisão, manter o Lula preso. Ela sofreu bastante pressão da sociedade e cedeu a essa pressão. A Carmen Lúcia foi dura nas decisões dela em relação ao PT, e muitos desses juízes condenaram esses petistas no Mensalão.
Para fechar, Mark, por favor.
Agora
colocou três argumentos.
Primeiro,
o Teixeira, que é advogado, foi investigado porque ele era investigado. No processo, ele figurava como compadre do Lula, que realmente é, inclusive. Então, ele figurava como investigado, por isso teve suas linhas grampeadas.
Escritório de advocacia. Grampo, escritório de advocacia. Mas ele estava como
investigado, a linha era de um investigado. E sobre a condução coercitiva, Amanda, foram feitas centenas de conduções coercitivas, inclusive antes do Lula. O Moro não inventou isso. Então, agora, só porque foi pro Lula, foi pro Lídio?
Não, tem que ser depois de intimar a pessoa a prestar depoimento. É só se a pessoa se recusar que você pode levar a condução coercitiva e fazer aquela espetacularização.
Então, mudaram a regra depois, Amanda. Você sabe
não,
disso.
Senhor. Não, foi isso.
Você sabe que é
não
verdade.
Foi isso.
Mudaram a regra depois do Lula.
Eu gostaria muito...
Porque foi tão absurda a decisão que tiveram que...
Por favor, eu gostaria muito que a gente pudesse ter mais tempo para discutir, mas, senhoras e senhores, isso ficará para o 3 em 1 de amanhã. Calma, semana ainda não acabou, tem quinta, tem sexta, a gente tem muito mais debate por aqui, sempre na Jovem Pan, das 5 às 6 horas da tarde. Muitíssimo obrigado pela audiência. Beijo, Amanda, tchau, Constantino, tchau, Mark, a gente se vê amanhã aqui na Jovem Pan, a rádio que virou TV. Tchau.
Você já se imaginou de BMW X1 e com o Volkswagen Nivus? Já pensou você dentro de um carro novinho ostentando por aí? É fácil! É só assinar o pancadão de prêmios da Pan. Tem iPhone 11, PlayStation 5, caixa de som Bluetooth da JBL. São mais de 1.200 prêmios e tem sorteio toda semana. Além de conteúdo exclusivo da Jovem Pan direto pra você. Assine já, custa só 66 centavos por dia. E tem prêmio que não acaba mais. Acesse pancadãodeprêmios.com.br. Todo dia, uma pancada de prêmios pra você. Pancadão!
E aí, pessoal, aqui é o Daniel Zuckerman do Pânico. Você já tem o Panflix, a TV da Jovem Pan, de graça na internet. É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, canal Kids e muito mais. Todo dia, conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora na App Store ou no Google Play, que é de graça. Eu já baixei o meu.
O time de comentaristas da Jovem Pan é imbatível.
Eu não sou um anti-ciência, eu defendo a ciência.
E mais, precisa alguém explicar cientificamente a volta a uma bobagem.
Todos os dias, no rádio e na internet, a melhor análise com a visão plural dos fatos e a independência, que é tradição da Jovem Pan.
Tá tudo errado, acho que as autoridades têm que tomar juízo.
Os principais fatos da política e da economia.
O investidor deve considerar as taxas e o imposto.
Analisados por quem entende do assunto e respeita a sua inteligência.
As coisas básicas para aplicar uma vacina.
Chega mais, te faço esse convite.
Aos 30 anos, lembre-se, hoje você...
Eu tô vendo um movimento na
casa. Uma experiência melhor para sua jornada.
Jovem Pan, a rádio que virou TV.
A notícia que você quer saber. A
notícia que você precisa saber. 24 horas com você. No seu rádio e na internet. Jovem Pan.
E aí, pessoal, aqui é o Thiago Berrais do Jornal da Manhã. Você já tem a Panflix? A TV da Jovem Pan de graça na internet. É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, canal Kids e muito mais. Todo dia conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora na App Store ou no Google Play. E é de graça. Eu já baixei o meu.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet.